O encontro promovido pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais prossegue neste sábado, com a participação de 5 brasileiros. Sobre o tema do envolvimento de toda a sociedade no combate ao tráfico, vamos ouvir a Procuradora Regional da República, Zélia Luiza Perdoná, que participa deste encontro aqui no Vaticano.
Doutora Zélia, há uma rede no Brasil de consagradas que é contra o tráfico de seres humanos. É a rede Um Grito pela Vida, que acaba de lançar agora no Rio de Janeiro uma campanha Jogue a Favor da Vida, justamente em vista das Olimpíadas, para alertar as meninas contra o tráfico, sobretudo para a exploração sexual. É possível essa sinergia entre igreja e o Ministério Público no Brasil?
Na verdade, eu acho que é importante essa sinergia de toda a sociedade, né? Toda a sociedade, eu tenho dito que quando só os aplicadores do direito se interessam com a questão, eu diria que é um interesse superficial. Se pode dizer isso, né? Especialmente nesse tipo de crime em que se envolve o sonho da pessoa, é uma exclusão, existe uma exclusão social, uma exclusão dos direitos sociais, e é exatamente nessa busca de inclusão, nessa busca de um sonho melhor, é que se dá a criminalidade, o tráfico de pessoas, em especial para a exploração sexual. Por isso que é importante ver, eu diria que o trabalho do direito, ele é um trabalho mais de repressão e ele tem que ser com a sociedade um trabalho de prevenção. Aliás, a Convenção de Palermo, adicional da Convenção de Palermo, ela fala no eixo preventivo, repressivo e de acompanhamento da vítima. E o Brasil, ele tem utilizado isso desde 2004, quando houve a internalização dessa Convenção de Palermo. Todos os instrumentos infraconstitucionais que se deu a partir daí, o decreto que recepcionou, toda a mudança no Código Penal, ele tem esse objetivo, o objetivo de não só tratar da repressão, mas da prevenção. Então, esse trabalho feito pela sociedade civil, preventivo, é, sem dúvida alguma, a melhor saída para o combate à criminalidade organizada relacionada ao tráfico de pessoas.
Já o Procurador Regional da República e Secretário de Cooperação Internacional, Vladimir Aras, fala do combate ao tráfico no Brasil e da esperança que deve estar contida na pena, como pediu o Papa Francisco.
O caso do Brasil é um caso, digamos, especial, porque o Brasil é seja destino das pessoas traficadas, como também país de origem. Por que é tão difícil esse combate no Brasil?
Um dos fenômenos que transforma o Brasil num país de origem do tráfico humano é a questão econômica, né? Muitas pessoas que saem do país, seja como imigrantes clandestinos ou como pessoas sujeitas à condição de vítima em tráfico de pessoas para exploração sexual, notadamente, ou até para extração de órgãos, acabam fazendo isso, sendo colocadas como vítimas, porque vivem em situações precárias ou não têm perspectiva de vida no país ou precisam de algum dinheiro para fazer algo, e aí acabam se tornando presas fáceis para organizações criminosas, seja dos coiotes para o contrabando de imigrantes, né, para o envio ilegal de imigrantes para países mais desenvolvidos, ou quando se trata de exploração sexual, basicamente as vítimas são retiradas do Brasil para se sujeitarem à prostituição em países da Europa ou na América do Norte. Então, infelizmente, isso tem muito a ver com a incapacidade ainda do país de dar a essas pessoas melhores condições de vida, e essa relação entre a estabilidade econômica do país e a vitimização de pessoas no tráfico humano é evidente, e se nós percebermos isso, percebemos também a importância da educação para que as pessoas não caiam nessas redes criminosas e não se vejam vítimas em outros países.
É possível incluir a misericórdia no sistema judiciário, no direito?
É curiosa essa pergunta, porque existem algumas expressões do direito penal que remetem muito a um conteúdo religioso, como o perdão judicial, que é o perdão dado pelo juiz quando o autor do crime sofre as próprias consequências de sua conduta, e a ideia de confissão, quando o indivíduo confessa e tem um atenuante, ou seja, reduz-se a pena quando ele é autor do crime e resolve contar o que fez. E, evidentemente, a misericórdia é um elemento importante, não só em relação ao acusado, que deve ter os seus direitos respeitados durante o processo penal, mas de modo que ele também seja responsabilizado, mas sem tortura, sem sujeição a condições desumanas de encarceramento, como infelizmente há em muitos países do mundo e especialmente no Brasil. Por outro lado, também essa misericórdia deve estar focada na vítima, na pessoa das vítimas e das potenciais vítimas. Então, todos merecemos a misericórdia.